É, fiel torcida, que sofrimento, hein? Mais uma vez sofremos, mas o Corinthians se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil na Bacia das Almas, mas é uma grana, né, que entra e que ajuda o Corinthians, mas tem muita coisa para arrumar, né, Jackson?
Ah, sim, com certeza. Salve, salve aí, São Jorge, Arrelia, ouvintes, e para quem agora está nos vendo aí pelo cornetando, né? Rádio Timão aí, pé quente, né, São Jorge, Arrelia? Apesar de eu ter dito aí no primeiro jogo lá que o Corinthians estava fora, lógico que como comentarista não posso omitir o que vinha acontecendo, né? E hoje, como corintiano, lógico que eu tô feliz, lógico que eu tô comemorando, né? Vocês queriam crise aí, imprensa? Não vão ter crise, não vão ter o que falar a não ser a classificação do Corinthians, Arrelia. Eu acho que a mensagem do Corinthians hoje dentro de campo foi dada, né, Arrelia? Fagner no sacrifício, honrou ali a camisa, né? Cássio hoje se torna o maior pegador de pênalti na história do Corinthians, ultrapassou o Ronaldo Soares Giovanelli, né? Cássio aí com esse pênalti, é o 28, o 28º pênalti que o Cássio pega, né? Então é o maior pegador de pênaltis aí do Corinthians, cara, e é isso. Agora, no primeiro tempo bom, primeiro tempo muito bom, no segundo tempo caiu um pouco, se não foi na técnica, foi na raça, Arrelia. Não desistiu do jogo e o Corinthians é Corinthians, mostrou que é o Corinthians hoje.
É verdade, Jack Chan, o Corinthians hoje, como o Jack Chan bem frisou, se impôs no primeiro tempo, criou oportunidades, acabou aí que não conseguiu converter, segundo tempo um pouquinho mais, caiu um pouco de produção, o Cuca fez as alterações aí, e o Corinthians brigou, mas pecava muito nas finalizações, e no finalzinho ali, na Bacia das Almas, como o São Jorge adora, o Corinthians acabou aí conquistando o segundo gol, levando para os pênaltis. O destaque de hoje aí, acho que, se podemos tirar uma lição, uma persistência, né, Jack Chan? Não desistiram no finalzinho, tentaram a todo custo, acabou dando resultado. É claro que, como Jack Chan e São Jorge já falaram, tem muita coisa aí a ser consertada, né, na equipe do Corinthians. Mas a gente vê aí que a vontade hoje foi diferente, né? A dedicação dos jogadores foi diferente, correram mais, se entregaram mais na partida. Claro que ainda tem problemas aí de problemas técnicos, né? Problemas, ao meu ver, de preparo físico, problemas de não ter um esquema de jogo definido, né? Ainda, o Cuca ainda vai ter que acertar isso daí, formatar um time, né? Do modo que ele quer. E espero que isso seja um início aí de uma, vamos dizer assim, uma pequena melhora, porque também não dá para nós nos iludirmos, acharmos que está tudo resolvido, né, Jack Chan? Isso foi, vamos dizer assim, superou um obstáculo, né? Mas tem vários ainda à frente. Espero que o trabalho comece a mostrar resultados. Espero que o Corinthians comece a evoluir o seu futebol, que é o mais importante, né?
Sim, com certeza. Agora, Arrelia, só para colocar aí uma pauta no seu ponto que você falou ali, que a gente já estava sabendo desde o ano passado, né? Que o Corinthians ali colocou um técnico inexperiente, a gente já sabia que não ia dar um resultado, né? Mas o resultado ele já não vem dando há um bom tempo. De uns 4, 5 anos para trás, né? São Jorge frisou bem. São jogadores ali que estavam para substituir alguns jogadores em algumas posições, foram negociados.
Sim.
Então isso daí vem sendo recorrente desde 2018. Por exemplo, aquilo que eu falei lá na transmissão passada, na anterior, né? Que teve o cornetando, que eu falei, se você não vende o Pedrinho, se não está precisando de dinheiro, o Pedrinho poderia estar armando esse time, né? Se você não manda o Léo Santos embora por causa daquele erro dele, poderia estar substituindo aí um dos zagueiros. É? Se você tem paciência um pouquinho lá com o Pitão, o Carlos Augusto, que está fazendo um grande campeonato italiano lá com o Monza, sabe? Né? Aí você aí vende Robert Renan pela troca do Yuri Alberto, tudo bem, foi uma opção da diretoria, mas se você pensa um pouquinho, talvez na qualidade você possa ganhar mais lá na frente. Certo? Agora, o erro do Corinthians em termos de gestão de elenco já vem aí ocorrendo desde 2018, 19, 20, 21, 22, aí com essas contratações que ninguém entendia, né? Hoje, a resposta foi dada em campo. Não é que os caras, quando a gente fala que não tem garra, não tem vontade, não é isso. É a postura dentro de campo. Hoje, no primeiro tempo, enquanto teve fôlego ali, que apertou o Remo, conseguiu jogar bola. Só que não conseguiu ali, no último passe, encontrar esse passe para fazer o gol. No segundo tempo, foi na garra. Né? Viu que a coisa estava meio ruim ali, e graças a Deus o Fagner ali, que sempre tem um cruzamento muito forte, muito bom, achou o Roger Guedes, que está fazendo a diferença aqui no Corinthians esse ano. Está jogando muita bola, às vezes se desliga um pouco ali, você entendeu? Mas está jogando muita bola. E o Corinthians foi Corinthians hoje, né? Não tenho que dizer outra coisa a não ser isso. Corinthians foi Corinthians aí. O que o pessoal está falando, Sr. Jorge?
Ah, velho, o nervosismo que a gente passou aqui, pelo amor de Deus, né? Mas o Corinthians, ele precisa melhorar muito, muito, muito mesmo. Porque agora vai pegar o Palmeiras no sábado, talvez o Cuca monte um esquema mais a cara que ele gostaria de montar, estruturado. Ele começou estruturado, ele não foi bobo, não. O pessoal critica alguns jogadores ali, mas a entrada do Rony foi fundamental para que o Corinthians não fosse surpreendido. Tanto que ele tomou cartão amarelo e ele foi um lutador no início do jogo com o time descansado do Remo. Com o time descansado, a situação é complicada, viu? Complicada. No segundo tempo, o Remo morreu em campo. E o Corinthians jogou no cucabol, né, Relia? Levantando a bola para a área.
Porque ali ele tirou o Juliano, que já não estava bem na partida, né? E começou a ter dificuldades, né, para entrar no sistema de marcação ali da equipe adversária. E daí apelou pro Chuveirinho na área, velho.
E que era a única opção que ele tinha que fazer.
Não tinha outra alternativa.
O que nós estávamos acabando de falar no primeiro tempo pro segundo tempo? Botar a bola no chão, tentar a triangulação. Só que como o time cansou um pouco e as coisas começaram a dificultar porque o Remo encaixou a marcação em alguns jogadores, ele fez o certo. Certo?
E o Corinthians não tem armação, né? Não tem jeito, cara. Não tem jeito. É muitos erros de passes. Chega a ser irritante isso, velho. Vai ter que arrumar muita coisa. Não, não acredito que seja agora. Por isso que nós falamos que o Corinthians precisava ter tido uma pré-temporada.
O interessante era ter passado de fase, certo, São Jorge?
Precisava ter tido uma pré-temporada.
Não cai agora.
Desde dezembro, novembro seria as férias dos jogadores. Em dezembro já começaria o treinamento. Teria folga de final de ano, voltaria em janeiro, já estruturado, com reserva para cada...
Definido, né? Definido, né?
Com reserva para cada posição, treinado, com esquema tático definido, com um treinador novo, não o Lázaro. O Lázaro foi um erro grave da diretoria do Corinthians, gravíssimo, gravíssimo. Essa turbulência também não precisaria ter acontecido e várias outras coisas aí pela frente. Alan Lima... Guedes monstro, se a gente for depender do Yuri para fazer gols, estamos perdidos. Fraco, Yuri Alberto fraquíssimo no jogo de hoje.
Calma que o Yuri Alberto ele precisa ser abastecido ali dentro da área, não
que
fora
é o que
da
aconteceu,
área.
Mas aconteceu hoje.
Só que hoje é o seguinte, ele tá sem foco. Ele perdeu um pouco, dá pra ver nitidamente, né, Relia? Ele não perde uns lances que ele perdeu ali dentro da área, me desculpa.
Perdeu uns
hoje,
quatro
lances. O terceiro cabeceio dele lá, você viu? Saiu uma cabeçada fraca, ele tava de frente pro gol,
inacreditável, cara.
Então, assim,
a
é uma
ansiedade
coisa de...
pra querer fazer o gol, talvez. Ser. Tanto que quando ele fez o gol, ele saiu gritando, porque ele tava com raiva disso, cara.
Pode ser.
E quase não faz, hein? Quase não faz. O Henrique, como que dorme agora? O coração tá na garganta ainda. Gabriel Silva, salve São Jorge, Arreli e Jack Chan, salve. O Wagner Barreto, hoje mais uma vez mostrou que na próxima temporada há de fazer uma limpa no elenco. É verdade, sem dúvida alguma. Mas já era para ter sido feito agora, né? O Diogo Nascimento, Corinthians precisando do resultado e uma lentidão. Enfim, classificados, mas tem que mudar muito. Tem que mudar muito, você não tem a dúvida. O Vitor, Roger Guedes é dono do time, um jogador incisivo, que eu falei pra vocês, né? O Pedro Rocha, São Jorge, com o Rony não dá, hein? Dá sim, é o único marcador que nós temos. Você quer saber? Duqueiroz vai sair, só vai sobrar o Rony.
Duqueiroz vai sair no próximo junho, Já estamos em maio praticamente.
Então
né?
Só vai sobrar o Rony na marcação. Sem um jogador de marcação, aliás, precisamos de dois, né? Para você ter um time estruturado, precisa de dois marcadores infernais no meio campo. Senão o time não existe. Você vê o Palmeiras tá atrás de novo do próprio Danilo que ele vendeu. Porque eles descobriram que não existe volante. É raridade ter volante de marcação, de contenção, que saiba sair jogando. O Rony é um volante de contenção que não sabe sair jogando.
O Queiroz é um que faz isso. Marca, dá bote, marca bem. Meu, e sai jogando.
O que, na verdade, o São Jorge quer dizer é o seguinte. Se o Maicon tivesse em forma, tanto física como técnica, seria, assim, aquela dupla que o São Jorge quer dizer. Ralf e Paulinho nos bons tempos. Ou Ralf e Elias, ou, aliás, ou Christian e Elias. É isso, um que saiba marcar e outro que sai com a bola. Ou toque a bola, ou venha buscar pra tocar a bola ou levar a bola.
Porque nós pegamos lá, ó, Cantilho não marca absolutamente nada. Vera não marca absolutamente... O Fausto Vera é um horror na marcação, gente. É um horror na marcação. Talvez ele jogando de meia seja melhor do que ele jogando de volante. Porque ele não marca, cara, não marca nada. É, vai Corinthians, disse o Felipe. O Gabriel, Cuca deve ter assistido os vídeos do Fagner errando os pênaltis, por isso não deixou ele bater, com certeza. Ou o próprio Fagner chegou a falar, ah, meu, não tenho cabeça pra bater pênalti, não. Felipe Ventura, mas o que aconteceu com o Yuri, meu Deus do céu? É, o Wagner Aparecido, o elenco mostrou que está com o Cuca, hein? Tem muito que melhorar no nosso time. E isso daí foi demonstrado, eu nunca vi, hein? Eu, olha, sério mesmo. Eu não lembro, se o Jack Chan lembrar, ou a Arrelia lembrar, de todo o time abraçar um treinador. Eu, nem o Tite, eu acho que eu vi. A não ser quando a não ser quando foi campeão. Mas todo time ir pra cima do treinador e abraçar, isso é sério, hein? Isso é muito sério. Ah, o Gabriel Silva, ufa, pelo menos hoje irei dormir melhor. Não vou passar a madrugada acordado. Kennedy, Corinthians se classificando nos pênaltis contra um time da Série C é deprimente. Mas, o Kennedy, o erro foi lá atrás. Na preparação com um treinador fraco como o Lázaro, que colocou um time reserva para jogar lá em Belém do Pará naquela umidade infernal. Nós falamos na transmissão, o erro foi no primeiro jogo. O que o Corinthians fez hoje, venceu por 2-0, cara. Poderia ter vencido por muito mais. Tá, é um time de Série C, mas o Corinthians está abalado moralmente, fisicamente, tecnicamente, tudo.
Mas, ó, eu vou dizer uma coisa pra você. Assim, não é questão hoje de você ter um time da Série C, D, B. Se o time é bem treinado, ele vai dar trabalho. Né?
Exatamente.
Ó, vê o time do Tombense, por exemplo. O time do Tombense fez 3 gols no Palmeiras. 2 aqui no empate lá de 1-1. Tudo bem que acho que o Palmeiras jogou mesclado. Sim. No jogo de volta, porque, né? Você viu o Flamengo. Flamengo e com o Maringá, é o Maringá, né? Que o Flamengo é pegou Maringá. Agora, que tomou. O Flamengo tomou 2 gols do Maringá lá. E o Maringá vendeu 5 jogadores e o Flamengo tomou 2. Tudo bem que o Flamengo joga mais no ataque, que é o esquema do São Paulo.
Sim.
Mas tomou 2 gols. Quando que nem nós acabamos de falar aqui, o Arrelia comentou, quando você tem uma estrutura tática montada, é difícil você jogar. Por isso que está falando hoje, estrutura tática. Entendeu? Porque hoje você usa o físico? Por causa que você tem a marcação-pressão. E dentro dessa estrutura tática, dependendo de onde você roubar a bola, você já sabe o que fazer. Né? Então, quando você pega esses times aí de Série A, de Série B, C, não vai pensando que tem time mal treinado, que é aquela coisa lá que era rancheira. É um futebol raiz, mas porém tem qualidade técnica ali. Ou qualidade tática.
O Ezequiel disse que a melhor contratação do Corinthians foi o Calvo Guedes. Uns 3 reforços pontuais vai ajudar muito o Corinthians. Fica a Cuca, melhorou o time. Falta ajustes, mas hoje vimos melhoras. A questão é a seguinte, preste atenção. Vocês se lembram quando o Roger Guedes estava lá com o Vitor Pereira, que a imprensa começou a dizer que o Roger Guedes fazia corpo mole, não voltava, não marcava, e estava sendo querendo queimar. Muitos da imprensa querendo queimar o Roger Guedes, cara. E a gente falava, não, esse cara aí é infernal. Ele foi infernal no Palmeiras, ele foi infernal no Atlético Mineiro e tá sendo infernal no Corinthians. E a gente falava, né, Arrelia, se contratar o Roger Guedes, meu amigo, ele precisa de um companheiro. Esse companheiro era pra ter sido o Michael. Mas, infelizmente, não conseguimos trazer esse jogador importantíssimo que seria o Michael. Vai por nós, a gente tá falando que é bom porque é bom, hein?
E detalhe, falaram que com a ausência do Renato Augusto ele poderia ter dificuldades. Não tá tendo, né, Relio? Tá chamando a responsabilidade em alguns momentos,
né? Ele tá saindo pra buscar jogo. Você vê que não é característica dele, mas ele vem, às vezes, até muito próximo da defesa pra pegar a bola, pra puxar a marcação, pra abrir espaço, né, Jack Chan? Mas eu acredito que tudo isso seja ajustado, né? São problemas, por exemplo. Pra gente ver que foi tão aos trancos e barrancos que o Gil tava lá na frente, centroavante. no final do jogo, né? Por quê? Porque era no esquema com o Cabo, alçar a bola, o Gil, como é alto, tem estatura e cabeceia bem, para ele tentar. Ainda até participou de bons lances, né, o Jack Chan? Mas é isso, hoje foi uma vitória da raça e do improviso, né, Jack Chan? Improviso nesse sentido, né? Mas é claro que não dá para passar uma borracha e achar que tá tudo certo, tudo mil maravilhas.
É,
tem muita coisa a ser acertado.
Eu acho que a coisa a ser mais acertada é tentar explicar alguns jogadores fisicamente, né, o São Jorge Arrelia? Fisicamente, alguns jogadores assim, a gente dá a impressão, tudo bem, um ou outro tá voltando como o Marco, o Paulinho de contusão, mas tá vendo muitos jogadores ali, parece que um pouco pesado, chegando atrasado na bola. Eu não sei se é estrutura tática ou se é condicionamento físico. Isso daí, com o tempo, né, a gente sabe que o Cuca, ele tendo tempo aí para treinar ou começar a ajustar algumas peças, nós vamos ver. Mas dá a impressão de os caras, às vezes, faltar ali um gaizinho, velho.
Lembrando que o Atlético era o time das viradas com o Cuca no comando em 2013. E levaram a Libertadores. Quem sabe já não é um sinal, disse o Gabriel Silva. Aliás, o Corinthians tem dois jogos ainda muito importantes. Vai pegar o Palmeiras, sábado, às 6:30 PM. Jogo duríssimo pro Corinthians.
E na terça já, né?
E na terça enfrenta o Del Valle na Neoquímica Arena.
Del Valle é 11 horas o jogo, é isso?
Não, mas se é na Neoquímica Arena, como vai ser 11 horas?
Ah, não, na Neoquímica?
É, então não vai ser esse horário. Então, talvez lá possa ser, né? No jogo...
Ah, acho que eu tava vendo o jogo de lá. O
jogo de
bola lá.
Lá,
cara.
Então, o que o Corinthians tem que fazer? Vai ter que vencer. Ou com o Palmeiras... O Corinthians vai ter dificuldades, mas é aquele jogo em que o Corinthians vai jogar na cadência, porque o empate não vai ser um mau resultado. Com o Del Valle, o empate é um mau resultado. Então o Corinthians vai ter que partir para a vitória. E eu não duvido que o Corinthians vença o Del Valle, não, viu, gente? Porque o jogo é sério. E quando o jogo é muito sério, esse time realmente se dedica e fica focado, viu, Jack Chan?
Olha, assim, hoje foi uma questão assim que até propriamente dito aí, o Duílio deve ter cobrado lá no jogo que o Corinthians fez ali na Serrinha, né? Eu acho que o jogo ali contra o Goiás, os próprios jogadores sentiram, ou a gente muda aí a atitude, a postura dentro de campo, Arrelia, ou então nós temos
O bicho vai pegar, né?
Então acho que hoje, assim, eu não tenho que reclamar, né? Eu já vim conformado aqui para uma situação, aquilo que eu tinha falado no primeiro jogo, na questão do que nós vimos. Hoje classificou, beleza, como comentarista, não vou nem ficar preocupado se o pessoal tá tirando sarro, se tá querendo falar, Jack Chan, boca aberta, falou besteira, não, classificou ali.
Ninguém tá tirando sarro.
Não tô falando, no modo de dizer, exemplificando, né? Eu como corintiano...
Todo mundo já tá acostumado que você é pé frio.
Você entendeu?
Todo mundo até torce pra você falar.
Você que é um boca de caixão, né? Chamando
o gol.
Todo mundo torce pra você falar contrário mesmo, pra você falar Corinthians vai perder.
Se ele chegar aqui otimista, aí fica preocupado, velho.
Ninguém tá nem ligando, mas ó, o que o Diogo falou. Jack, você odeia o Piton, esqueceu?
Não, eu odeio, mas o Piton não faria um jogo melhor que o Bidu, meu? Faria, não faria?
Pra você ver o nível, né? Pra você ver o jeito que...
Mas tá bom, pelo menos acertou o pênalti lá, pelo menos esse a gente sabe que acerta ali. Pelo menos a trave e o gol, né, Arrelia? E o Fagner, né? Que dá uma de kicker.
Salve, São Jorge, Arrelia, Jack Chan, disse o Renan, é nóis. O Isaías e o Alberto precisa se ligar, hein? Tá jogando muito mal e precisamos dele. Aliás, vamos precisar dele demais nesses dois próximos jogos.
Vai desencantar agora. Vai fazer um gol lá contra o Palmeiras, vai ganhar de 1-0 e vai fazer o gol da vitória contra o Independiente Del Valle.
Pronto. Diogo Nascimento, eu teria colocado o tio Chico de meia, hein? É o que a gente falou na transmissão, né? A classificação não pode mascarar a necessidade urgente de reforços pontuais, disse o Johnny. Todos sabem, Johnny. Todo mundo sabe que o Corinthians vai ter...
iludido, alguém vai achar que tá tudo
todo torcedor corintiano, na verdade, a gente precisava se classificar por causa desse momento turbulento. É um momento muito turbulento, moral. O Henrique, obrigado por não bater pênalti, Fagner.
Coitado, Fagner. Agora sobrou pro carro. O cara foi pro sacrifício, honrou a camisa hoje aí, velho. Vamos dar um crédito pra ele aí.
O Luiz Martins. Confiaram que o Tite viria... Essa é a minha opinião, por isso esse erro no Fernando Lázaro.
Não,
Luiz Martins, acho que não.
Então, o Tite já tinha falado que esse ano ele não treinaria nenhum clube. Se treinar, ele vai para a Europa. O objetivo dele, gente, entendo. O Tite saiu por baixo da Copa do Mundo. Aqui, no cenário nacional e na América do Sul, ele não tem o que fazer. Você entendeu? O negócio é a Europa. Aí sim ele pode reconstruir a carreira dele, né, Relia? Caso contrário, aqui no Brasil, infelizmente, ele não tem mais o que ganhar. Ele ganhou tudo pelo Corinthians.
O Paulo César disse que o Haaland passaria fome nesse time do Corinthians. No jogo de hoje ele faria uns 10 gols. Não faria 10 gols, ou, Jack
Chan? Ah, eu duvido, hein, cara.
O Arthur Ricardo. O Fausto Vera jogou muito. Não acho, não. O Maicon. Tenho certeza que esse jogo contra o Remo será um divisor de águas. É, vamos ver, tomara.
Ainda não, né? Ainda a gente sabe aí
que... Eu acho que se o Corinthians passar pelo Palmeiras e pelo Del Valle, isso, muda muita
exatamente.
Coisa.
Ou não perder pelo Palmeiras.
É.
Se não perder pro Palmeiras... Porque assim...
Porque nós vamos ser sinceros, quase ninguém aqui... Isso nós somos sinceros com vocês... Quase ninguém aqui acredita que o Corinthians...
Vá vencer o Palmeiras.
Não, vá ser campeão de uma Libertadores.
Ah, não, para, isso é ilusão.
Né? Acho que ninguém. Brasileirão, vocês acreditam também?
Não, porque se o Corinthians não tem banco de reserva, que a gente tá vendo em algumas posições.
E o Brasileirão precisa.
Por quê? Por causa de cartão, lesão.
Qual a nossa única esperança?
Então é a Copa do Brasil.
Que certo? É mata-mata. Que é certo, Relia?
Certíssimo, São Jorge. É isso aí. Porque...
Então vamos ser. Essa é a verdade, fiel torcida. A verdade é essa. A verdade é que o Corinthians precisa se impor na Copa do Brasil.
E mesmo assim vai faltar banco. Né? Mesmo assim vai faltar banco.
O Eduardo diz que o Cuca vai acertar o time. O Anderson diz que essa raça de hoje é o mínimo que se espera, mas a coisa está feia ainda, hein? Ah, tá muito feia. O Neto Gomes precisa contratar um zagueiro, um lateral direito, um volante, um meio armador para brigar pelo Brasileirão.
E um esquerdo também.
É. O Eduardo Alceu, por erro do Lázaro, quase dançamos. O Diogo, estão falando do time de Série C, mas estava muito bem postado em campo. Com jogadores bons, viu, cara? Esse o show.
Esse Pablo
é
aí
bom.
Vai aparecer em algum lugar.
É,
viu,
o Pablo é certeza.
Não digo em time grande, mas pode aparecer, vamos supor.
América,
isso,
Bahia.
Isso, exatamente.
É. O Eduardo Aliceu. Cuca pediu 3 reforços, hein? É, um é o Lucas Veríssimo. Bom jogador, né, Jack Chan?
Acho que o Lucas Veríssimo, ele tá voltando de uma contusão, acho que tá...
Ah, então é bobagem, é. Trazer. Ah, o Cerone, ó, grande abraço, amigo São Jorge.
Ô, Cerone, um abraço.
Ô, abraço, Cerone.
Tamo
indo... Dá um jeito aí nessa Ponte Preta, hein? O que aconteceu, velho?
Em breve iremos pra Campinas lá acompanhar um jogo da Ponte, hein? Ponte News, é isso aí. Fábio Melo, uma vergonha a parte física do Corinthians, hein? Várias lesões que não deveriam acontecer. Agora sei porque o Renato vive no DM. O Fábio Melo falou. É, condicionamento físico, precisa melhorar aquecimento antes do jogo, porque se você erra no condicionamento físico e no aquecimento, o jogador se contunde facilmente. Percebe-se que o Corinthians está fora de forma. Não tem velocidade, os jogadores se cansam no retorno, né, Relia? Até que nós falamos ali, poxa, voltou de cadeira
atrasado,
de rodas?
Sempre atrasado ali na marcação. Então,
isso não pode acontecer. O Corinthians é um time grande e não pode passar por esse tipo de situação. Tá bom. Galera, muito obrigado aí pela audiência. Aê. Curta aí
sábado,
o vídeo. E sabadão tem mais, hein? Sabadão infernal a transmissão.
19 horas, acho.
18h30. 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 Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque, velho. Allianz Parque.
Allianz.
Tô até...
Vai, Corinthians, Arrelia.
Nunca pare de lutar.
Meu Deus do céu.